Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. O mês de março celebra as muitas conquistas femininas ao longo dos últimos séculos, mas também serve como um alerta sobre os graves problemas de gênero que persistem em todo o mundo. Considerado um mês de luta pelos direitos das mulheres, inclusive com a realização de campanhas de combate à violência doméstica. Nós vamos conversar sobre este assunto com o magistrado do Juízo Único da Comarca de Ampere, Cristiano Diniz da Silva. Seja bem-vindo, magistrado, e eu gostaria já de lhe perguntar, entre as muitas campanhas de fortalecimento no combate à violência doméstica, nós temos uma nova lei que está em vigor e que leva o enfrentamento da violência de gênero para as escolas.
Olha, essa é uma lei que foi recente, né? A Lei 14.164, de 2021, mas foi editada já no período de pandemia, então não se teve ainda, ao menos aqui na nossa região, nenhuma realização, né?
Sim.
Então, esse ano, a orientação da CEVID, a gente procurou articular, não só aqui em Ampere, mas em várias comarcas aqui do estado do Paraná, uma articulação junto às secretarias de educação, aos núcleos regionais de educação, para promover essas atividades junto às escolas, né? E por que isso? Porque é necessário, né? A gente está trabalhando com os nosso futuro, por assim dizer, né? São crianças, adolescentes, e a gente, quando trabalha isso já desde a escola, a gente está cumprindo um papel aí social muito importante, que é preparar esses indivíduos, não apenas de forma acadêmica, mas também prepará-los como seres humanos, né, na sua formação humana. E aí a gente evita, né, previne que esses homens, jovens e homens e mulheres sejam agressores ou vítimas no futuro, e também trabalha uma questão de difundir, né, o debate sobre o tema, porque esses jovens também vão levar isso para o âmbito dos seus lares e vão tratar isso com os familiares, e isso a gente ganha em amplitude, né?
Poderia ser um tema até obrigatório nas escolas, não é mesmo, magistrado? Tamanha, né, as situações de violência doméstica familiar que a gente vem acompanhando aí com o passar dos anos.
É, com certeza. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito ampla, né, em garantia de direitos das mulheres. Mas a gente sabe que só ter a lei e o direito previsto na lei, isso não garante que esses direitos sejam efetivamente respeitados. Então, por isso, a necessidade de conscientizar e de trabalhar assim, de forma constante, né, difundindo esses direitos e também discutindo com a sociedade. E a escola é um ambiente muito importante para isso, e até por isso eu acho que foi muito relevante essa lei, a Lei 11 que eu mencionei, 14.164, que traz, né, que institui essa semana escolar de combate à violência doméstica, que é uma prática que deve, segundo a lei, ser realizada anualmente, sempre no mês de março, né? Então é importante e muito necessário essas práticas, com certeza.
Até porque, magistrado, o impacto da violência doméstica e familiar, ele é muito grande sobre a mulher, que é a vítima, né? Mas também traz um impacto grande junto à nossa sociedade?
É, com certeza. E está sempre muito relacionado, né? A gente trata de violência doméstica, a gente está tratando essa semana de violência doméstica, porque é a Semana Nacional pela Paz em Casa, mas a gente sempre, quando você tem uma situação de violência doméstica, obviamente a gente tem uma situação também de violência contra os direitos ali dos filhos, contra criança e adolescente, né? Essa criança e esse adolescente vivendo num ambiente em que ocorre a violência doméstica, certamente eles têm propensão, né, a desenvolver diversas dificuldades assim, relacionadas a essas questões de violência. E, obviamente, isso repercute na escola, repercute nessas crianças no futuro, que muitas das vezes eles vão repercutir, essas violências que eles vivenciaram em casa. Então, quando a gente fala em tratar a violência, em prevenir, combater, a gente também está, de forma bem direta, tratando também da proteção e garantia de direitos das crianças e adolescentes, e garantir aí uma cultura de paz, né, no âmbito da sociedade, porque se essas crianças e esses adolescentes eles não forem expostas à violência, com certeza serão adultos depois muito melhores e mais ambientados num ambiente de paz, né?
Correto. Bom, o senhor está participando ativamente dessa força-tarefa, né, nessa Semana Nacional pela Paz em Casa. O senhor até comentou, antes da nossa entrevista começar, que o senhor acabou de participar aí de audiências, e eu gostaria de lhe perguntar, né, acompanhando essa campanha da Semana da Justiça pela Paz em Casa, a realidade das comarcas do interior, magistrado, ela é ainda mais pesada, mais cruel com as mulheres do que a comarca, por exemplo, aqui né, da capital? Ou é tudo igual? Ou seja, não há diferença?
Olha, em termos assim, de percentuais, acho que essa questão de violência ela é igual em todo lugar, né? A violência doméstica hoje no judiciário, nas áreas criminais, é o que mais ocupa, né, espaço, né? Aqui na nossa comarca e na grande maioria das comarcas, acredito eu que perto de 50% ou até mais correspondem a processos relacionados à Lei Maria da Penha. Mas, obviamente, que a gente, quando trata de comarcas menores, interior, a gente tem algumas dificuldades que talvez nas comarcas maiores a gente tem menos, que é principalmente relacionados à questão de assistência das vítimas, né? A Lei Maria da Penha, ela garante a assistência que a vítima deve ter, assistência psicológica, assistência jurídica, assistência material, né, para que justamente para que ela realmente seja livre, ela decida, né, se desligar do relacionamento, ela não tenha nenhuma amarra, né, ela não tenha nenhuma dependência financeira, nada, dependência psicológica que aprenda ali com esse agressor. E quando a gente não consegue dar essa assistência, né, muitas das vezes a gente sucumbe nessa tarefa que é de garantir que essa vítima ela realmente se liberte. E aí, em comarcas menores, a gente tem menos oferta de serviços especializados, de assistência mesmo, né? E por isso que a gente, a CEVID, vem sempre empreendendo muitos esforços, né? De firmar aí parcerias com diversas entidades, universidades. A gente aqui, inclusive, através dessa orientação e da CEVID, a gente conseguiu firmar agora recente um convênio com uma Universidade de Cascavel, a Univel, que a gente já tem iniciado aí atendimentos, por exemplo, atendimentos psicológicos de forma virtual às vítimas aqui da comarca, né? Então, a comarca é menor, então não tem ali o atendimento especializado, mas a gente consegue suprir isso através dessas parcerias, desses convênios, né? A CEVID também já anunciou que está tratando com outras entidades as questões de convênios para fornecer propiciar, né, capacitação dessas mulheres, para minimizar essa questão de vulnerabilidade financeira. Então, assim, são ações, obviamente que em algumas comarcas a gente tem um déficit maior de serviço, mas a gente com essas ações de criatividade, buscando aí sempre atuação em conjunto, né, com a CEVID, com a atuação com os demais órgãos, aí, demais instituições, a gente consegue suprir isso e tentar atender de forma digna essas mulheres, com certeza.
Então, acredito, não é, magistrado, que um dos maiores medos da mulher vítima de violência é se sentir sozinha ou não ter o amparo, né, do poder público. E o senhor falou justamente sobre isso, as assistências previstas para mulher em situação de risco de violência. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre essas, quais são essas assistências previstas e também, né, o que são as medidas de proteção de urgência para que essa mulher se sinta confiante, né, no caso de fazer uma denúncia, por exemplo.
Sim, a gente tem, falando sobre assistência, né, a lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006, ela estabelece ali no artigo 9º que a mulher tem direito à assistência, né? Deve ser encaminhada à assistência, inclusive determina, através de uma alteração recente até que teve, que o juiz deve assegurar a mulher em situação doméstica, né, para garantir sua integridade física e psicológica, em acesso prioritário, né, acesso a algumas políticas públicas, né, manutenção, inclusive, de vínculo trabalhista, quando necessário, né, em algumas situações que a mulher tem que se afastar do local de residência. Então ela tem direito a manter o vínculo trabalhista dela sem perder, e aí o STJ tem recentes decisões, tem entendido que cabe nessas hipóteses a concessão de benefício previdenciário pelo INSS. tem a necessidade também, e aí a lei prevê que o juiz pode encaminhar assistência jurídica, né, para que essa mulher tenha, receba assistência jurídica por meio aí da, tanto de diretorias, algumas comarcas contam com parcerias com universidades para fins de atendimento jurídico ali pelos núcleos, e outras comarcas, assim como a Quimbéria, que a gente não tem essa opção, a gente nomeia os advogados ativos para aquelas mulheres que não têm condições, né? E esse advogado, ele garante ali atendimento jurídico, ajuizamento de ações cíveis, quando necessário, ou ações criminais mesmo, atendimento. E o atendimento, assistência psicológica, assistência material, tudo isso, obviamente, que é dever do poder público garantir para que essas mulheres tenham realmente, como eu disse, liberdade, né? A gente só vai garantir liberdade para essas mulheres se a gente conseguir que elas não tenham nenhuma amarra no relacionamento. E a gente sabe que uma das grandes causas, né, que mantém muitas vezes as mulheres em relacionamentos abusivos é muitas das vezes dependência psicológica, dependência financeira. Então, essas situações a gente só consegue tratar com essas assistências, né? E aí, já respondendo à questão que você me trouxe sobre as medidas protetivas, a própria legislação também, como uma forma de garantir a integridade, né, física dessa mulher, física e psicológica, prevê medidas protetivas que são aplicadas em favor da vítima, né, ou mesmo contra o agressor. Tem medidas protetivas, por exemplo, de afastamento do lar, proibição de aproximação, proibição de contato, proibição de frequentar alguns lugares, né? Tem medidas também que para garantir, muitas vezes, a questão patrimonial da vítima, né? E a gente sabe também que é um dos fatos que, às vezes, é utilizado pelo agressor como forma de prender. Então, a lei prevê a possibilidade de você determinar, por exemplo, a imediata restituição de bens que foram subtraídos, proibição de celebrar contratos, assim, disposição de bens comuns, dentre outros, né? São várias medidas, obviamente, que não dá para elencar todas, mas a lei é muito ampla, né? Isso que é importante mencionar, e garante que assim, medidas que são necessárias para proteger a vítima.
Essas medidas, elas fazem parte da conduta que o juiz adota assim que o processo chega até esse magistrado, não é mesmo?
Isso, a gente, em regra, né, a maioria das hipóteses, a vítima procura uma delegacia de polícia civil, registra lá o seu desejo de requerer medidas protetivas, e essa medida protetiva é depois de imediato encaminhada ao juiz, e o juiz ali, pelo que dispõe a lei, tem o prazo de 48 horas para decidir sobre essas medidas protetivas, né? Em regra, na maioria das comarcas, essa decisão ela é proferida em prazo muito inferior a isso, né? Menos de 24 horas já é proferida uma decisão concedendo essas medidas protetivas, e de imediato, então, o agressor é intimado, a vítima é intimada, e a partir daí, esse agressor já sai ciente que, se ele descumprir uma dessas medidas, ele pode responder pelo crime, né, de descumprimento de medidas protetivas, mas também ter a sua prisão preventiva decretada. Então, essa ação ela costuma ser muito rápida, e justamente com essa finalidade de garantir a integridade dessa vítima.
Então, magistrado, quando que cabe a prisão preventiva do agressor? Ele tem que ser pego em flagrante cometendo uma agressão, algum crime, né, contra sua companheira, sua esposa, sua namorada ou, né, a mulher? Como que é essa questão da prisão do agressor?
Então, em regra, sim, é sempre importante enfatizar inicialmente que a gente, o poder público, né, as autoridades que são competentes, elas só ficam... precisa que a vítima denuncie, né, para a gente saber o que está acontecendo. E hoje em dia, atualmente, tem quando a vítima vai fazer o seu registro, ela responde ali um formulário de avaliação de risco, onde a autoridade policial vai questionar sobre o histórico, né, se já ocorreu alguma coisa antes. Então, esse é um primeiro instrumento que você pode utilizar para analisar sobre a questão de periculosidade desse suposto agressor, né? Mas é importante que ela denuncie. Ela feita a denúncia, se não deferida a medida protetiva, e esse agressor é intimado, né? Ele já sabe, então, que a descumprimento pode acarretar em prisão preventiva. Se eventualmente ele descumpre, obviamente que aí, a partir de um requerimento tanto do Ministério Público quanto da autoridade policial, é possível aí o juiz, muitas das vezes, decretar prisão preventiva, analisando ali a situação concreta, ele entender que esse agressor está oferecendo risco, né, risco real ali, a integridade física da vítima, que aquela situação, né, que a medida protetiva que foi definida não está sendo suficiente, né, para que ele molde suas condutas, é uma hipótese que ele pode decretar uma prisão preventiva, né? Mas fora isso também, mesmo que não, ainda situações que não tenham medidas protetivas, né, é sempre situações que são analisadas em caso concreto, mas se o juiz, né, havendo um requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, e o juiz entender que aquele acusado, agressor, né, está oferecendo risco real, integridade física, ele pode sempre decretar, né, o Código de Processo Penal prevê lá as hipóteses de possível, né, em que é possível decretar a prisão preventiva, e uma delas é expressamente é quando há a ofensa à integridade física do vítima e para a garantia da execução, né, de medidas protetivas de urgência. Então, nessas hipóteses é sempre possível. Mas, como eu disse, é sempre analisado num caso concreto. Né?
Sim, nós temos ainda uma realidade, doutor Cristiano, de que muitas mulheres sofrem caladas dentro de casa, elas não denunciam os seus agressores. Por que ainda temos tantos casos assim e como encorajar essas mulheres?
Infelizmente, como eu disse já no momento anterior, a gente tem uma legislação muito ampla em proteção de direitos, mas que simplesmente a lei não garante, né, que esses direitos sejam acessados. A gente precisa, por isso, de políticas como essa que está sendo realizada durante a Semana pela Paz de Casa, Semana Escolar de Combate à Violência Doméstica. Então, são ações que a gente busca trazer conscientização, né, pra, tanto para o agressor, mas também para a vítima, para que ela saiba que ela tem o direito. E acho também, entendo que uma das providências é essa de garantir a assistência da vítima quando ela realmente precisar. Porque a gente tem muito uma imagem de que ainda as mulheres têm medo de se desligar, de denunciar, por vários motivos, né? E muitas das vezes também por desconhecimento. Então a gente busca, através dessas ações, dar conhecimento, trazer, levar o conhecimento dessas vítimas, os seus direitos, né, as vias de denunciar, e também quando elas os fazem, a gente tenta garantir que ela tenha a assistência necessária para que ela não precise depois retornar para esse lar. E é importante que a gente sempre enfatiza, né, que o quanto antes a gente consegue, essa vítima faz a denúncia, né, ela está se garantindo que a situação dela não evolua para uma situação pior, né, que geralmente é o feminicídio, que é a situação que depois não tem volta. Então a gente precisa sempre trazer essa conscientização que não importa qual que seja a agressão, né, que sofreu. E a agressão, não é, quando a gente fala em violência, não é só agressão física, tem agressão psicológica, tem agressão moral, tem violência moral, tem violência patrimonial. Então é um conjunto de situações que caracterizam violência e que a vítima, assim que entender ou ter consciência que está sofrendo qualquer tipo de violência, ela tem direito de ir lá, de denunciar, de requerer as medidas protetivas. E isso, quanto mais, isso, quando ela faz de forma mais precoce, garante que ela não, essa situação dela não degrade a um ponto que possa chegar numa situação de violência máxima, que é o feminicídio.
Uhum. O feminicídio, ele não ocorre assim por acaso, do nada, sem nunca ter um histórico, não é mesmo? A gente tem um ciclo, magistrado, antes de chegar nessa fase, né, a fase fatal, digamos assim?
Sim. O que acontece? A gente, como eu disse, a violência doméstica, ela geralmente, os estudos mostram que tem um ciclo, né? A gente tem o ciclo inicia ali com um aumento de tensão, né, quando o relacionamento está tudo bem, de repente começa a ter uma certa tensão, certo atrito entre o casal, né, aquela famosa início o agressor começa a querer controlar, o agressor começa a ter pequena discussão, mas ainda sem agressão física, por assim dizer. Isso acaba depois evoluindo para uma agressão, né, um tapa, qualquer que seja a situação, e depois vem o arrependimento, o agressor vem e se propõe a mudar, e aí a vítima acaba retornando. E aí esse ciclo ele inicia novamente, né? E aí cada vez que esse ciclo inicia, né, aumenta a tensão, o ato de violência, depois o arrependimento, ele vai se agravando até chegar a um ponto que esse agressor, ele comete essa violência que é a máxima, né? A violência mais dura, que é o feminicídio. Então, em regra, né, obviamente que tem casos exceções, mas em regra essas situações, elas vão evoluindo, né? Por isso que existem as medidas protetivas, que é justamente para tentar coibir que essa situação evolua.
O senhor falou no verbo mudar, né? Eu acredito que muitas mulheres vivam essa situação achando que o companheiro pode mudar, que de um dia para o outro ele vai mudar, ele se mostra também mais tranquilo, né? Muitas vezes depois de uma agressão psicológica, e a mulher, ela acredita muito, né, nesse pensamento, doutor, de mudanças do seu agressor?
Com certeza, né? Principalmente quando se tem um casamento, né? Às vezes a mulher tem filhos, né? Quer realmente manter a união, o casamento, manter o lar, né? Isso é um fator que influencia bastante, né? Mas, e eventualmente a gente sabe que a pessoa, se ele quiser, ele pode mudar, né? Isso não é uma questão que seja absoluta, né? Em todos os casos. Mas é importante prestar atenção, né? Para essas situações em que elas são reiteradas, né? Que você perdoa uma vez e depois aquela questão se repete. Então, obviamente, que se a pessoa quiser mudar, ela pode buscar ajuda, e a gente tem vários serviços que oferece, né? Inclusive, mencionar dentro das medidas de proteção que a gente tem feito e aplicado, tem encaminhamento desses agressores aos grupos reflexivos, né? Que é justamente uma oportunidade para essa pessoa que ela possa aprender, né, sobre a violência, refletir sobre seus atos e aí trazer essa mudança, né? Mas, obviamente, que nem todos conseguem fazer essa mudança. E aí é importante que a mulher tenha essa percepção e entenda, né, quando realmente essa situação vai se formando reiteradamente, né? O importante é coibir, que isso não aconteça mais de uma vez ou mais de duas vezes. Quanto antes ela ter essa percepção, ela consegue se livrar mais rápido da violência.
Muito bom. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista, magistrado, e deixá-lo à vontade aqui para expor suas considerações finais.
Bom, Patrícia, eu também agradeço, tá? Sempre a cordialidade sempre. A gente, assim, da parte do Poder Judiciário, acho que a melhor homenagem, aqui falando não só como juiz, mas também como homem, como cidadão, a nossa melhor homenagem para as mulheres é certamente buscar, continuar lutando para que os direitos que elas já conquistaram de forma bastante suada, né, esses direitos sejam efetivamente respeitados, né, e que a gente em breve talvez não precise mais de realizar semanas pela justiça, pela paz em casa, semanas de combate escolar, de combate à violência doméstica, né, para que a gente chegue talvez numa situação em que essas violências, essas desigualdades que, né, que ainda passam as mulheres, elas não ocorram mais, e aí a gente talvez não precise mais de tanto trabalho de conscientização. Então fica aqui meu agradecimento e minha parabenização a todas as mulheres, desejando que realmente sejam aí dias melhores para todos nós e que cada vez mais a gente consiga avançar nesse combate à violência doméstica, no combate à prevenção e em especial nas desigualdades que ainda assolam, e que as mulheres enfrentam aí de modo geral.
Muito bom. Muito bom e muito obrigada novamente pela sua disponibilidade. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar com o juiz Cristiano Diniz da Silva. Ele é magistrado do Juízo Único de Ampere e nós falamos sobre a 23ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, uma ação que está acontecendo em todo o país para reforçar as ações do Poder Judiciário no enfrentamento à violência contra a mulher. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.